E aí, Vanderlei, como vai?
Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus, Marisé.
Muito bom. No nosso programa de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria de Pai João de Angola, pela sua mediunidade. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o 2.1 e o tema é A Energia da Dignidade e as Três Feridas Evolutivas do Espírito. O versículo de referência está em Mateus capítulo 10, versículo 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Isso a nível de conduta e autocuidado significa o quê, Vanderlei? Dentro dessa proposta do auto-amor.
Significa, sobretudo, Maria José, você reconhecer qual é a parte escura da alma, qual é a parte que precisa de aprimoramento. São três feridas, né, que nós vamos falar aí. O Pai João já fala sobre isso desde o livro Abraço de Pai João, né? Irmã se falou sobre isso em Mereça Ser Feliz, numa palestra que ela psicografou, de Eurípides Barçanufo, e parece ser esse o modelo de saúde do Hospital Esperança. Se você conhece as três principais doenças da alma, você vai entender tudo que diz respeito às dores humanas. Você pega essas três feridas, que são a inferioridade, o abandono e a falibilidade, e qualquer outra emoção que nós conhecemos, elas são conectadas de alguma forma a essas três feridas. Três doenças da alma são essa. Quando você fala medo, dor, doença da alma, medo não é doença da alma. Doença da alma são essas três.
Entendi.
É culpa, não é doença da alma, é uma emoção. Medo é uma emoção.
São consequências ligadas a esses três níveis.
Mas quando essas emoções, culpa, medo, que faz o ser humano sofrer, inveja, orgulho, são conectados com uma dessas três doenças, dá qualquer coisa no mundo que você possa imaginar, desde um inflamado até câncer.
Muito bem, vamos estudar isso daqui a pouco.
Ou doenças mentais também, né? Não é só orgânicas, não.
Quer dizer, então, que essa casa, procurar e saber na cidade ou aldeia quem nela é digno, ele está se referindo a essa cidade ou aldeia como sendo o nosso mundo íntimo.
Sim.
A coletividade do nosso patrimônio.
Com certeza.
Muito bem, então vamos lá. Pai João, no início do capítulo, comenta o seguinte. Dignidade é energia moral de intenso poder. É força que irradia da alma. É a identidade do espírito em sintonia com sua própria consciência. Meus filhos, saibam que todos somos dignos por natureza. Dignos de amor, de bondade e de felicidade. A herança de Deus, para nós, é a dignidade pertencente às leis naturais da vida. Vanderlei, explica que dignidade pertencente às leis naturais da vida é essa, para a gente poder ampliar nossa capacidade de percebê-la.
A dignidade é uma necessidade humana, né? Moral humana. E natural. Fomos criados.
Criados com este recurso?
Senão a gente não preocuparia com a dignidade, com o ser digno. Não teria progresso, né?
Por isso que aqui ele fala que é a identidade do espírito em sintonia com sua própria consciência?
Sim, a energia da dignidade, acho que é aí que o Pai João fala sobre ela, né? A energia da dignidade, ela é quase uma emoção. Né?
E a gente já foi criado com ela.
Já. É igual o auto-amor.
É como se fosse latente no ser isso aí.
Pai João está falando de doenças da alma e de saúde da alma nesse livro. Três doenças nós estamos estudando hoje. Uma saúde, que é o auto-amor, que é o tema principal do livro dele. E a energia da dignidade, ela é uma outra saúde da alma, entendeu? Quando a gente fala saúde da alma, a gente está dizendo de tesouros que o Criador colocou em nós para ser desenvolvido.
E que esses tesouros nós podemos fazer o que quiser para evitar que não vamos conseguir. Nós vamos ter fatalmente natural com essa dignidade, sim, com esse auto-amor e tudo mais.
É o plano de evolução, né, do Criador para nós.
Muito bom. Vanderlei, Essa dignidade pertencente às leis da natureza, ela está presente no reino mineral, animal e vegetal ou só entra em ação no hominal?
É, eu nunca perguntei isso para eles, nem nunca pensei nesse assunto não, Marizé. Mas a gente tem maiores informações disso no reino nominal mesmo, entendeu? Pode ser que a energia da dignidade tenha uma ponta, uma esteira de evolução em algum princípio do reino animal também, entendeu? Mas não tem informação sobre isso, não.
Muito bem, vamos prosseguir então aqui. Entretanto, sentir-se digno é diferente. Quer dizer, nós temos a dignidade inerente a nós.
Como energia.
Mas se sentir digno é diferente, é isso?
É igual ao auto-amor. Ele foi colocado em nós. Mas sentir esse auto-amor, como a gente já falou em programas anteriores, depende de desenvolvimento.
Ah, tá. Então, ok. Ele comenta sobre a parábola do filho pródigo, dando o seguinte exemplo. Veja essa fala do filho pródigo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Esse filho fez muitas coisas inadequadas e depois voltou para as terras de seu pai, se sentindo indigno e infeliz. É assim que se sente a maioria dos habitantes desse planeta, com o coração algemado pela sensação do não merecimento, em função das atitudes do passado. Por conta dessa sombra, a dor da inferioridade, a sensação do abandono e o difícil contato com a limitação da fragilidade humana tornam-se provas emocionais muito pesadas. São as três feridas evolutivas do espírito na sua caminhada e aprimoramento. Nós vamos dar uma paradinha aqui antes da gente entrar nas três feridas, Vanderlei, e comentar o seguinte. Esse difícil contato com a fragilidade humana torna-se mais pesada diante das provas. Quer dizer que tanto quem faz a sua evolução em linha reta, quanto nós que desviamos pelo caminho. Vamos enfrentar essa fragilidade, só que uns com ela mais pesada pela nossa conduta do passado e outros com os desafios naturais da evolução, é isso?
Não, essas doenças, elas não são da linha natural da evolução, não. Elas foram arrumadas mesmo.
Foram arranjadas por nós.
É, não fazem parte, não.
Entendi.
É, mas aí os espíritos fizeram o quê? Eles fizeram uma síntese de milênios de anos de história da humanidade terrena.
E ainda podemos extravasar para a história lá de Capela, da onde
é claro,
muitos foram deportados?
Aí os que vieram de lá já vieram com a história deles, mas...
Com esse tipo de sentimento.
Com esse tipo de coisa, entendeu? Então, o que acontece? Isso não está na linha natural de quem faz a evolução, não. São doenças arranjadas.
E, segundo ele comenta aqui, em função das nossas atitudes do passado.
Do passado. O que eles fizeram aí, que na minha opinião, desde que os espíritos têm falado sobre isso, foram muito longe, né? Eles colocaram a raiz da árvore descoberto. A raiz das doenças humanas, a raiz de tudo que causa dor. Um dia a medicina e a ciência vai ter que estudar essas três... quer dizer, eles têm até conhecimentos isolados disso na psicologia, na psiquiatria, mas não com essa proposta de ser uma raiz dos problemas humanos, entendeu?
Vanderlei, ela é a raiz porque lá atrás nós nos rebelamos e optamos por uma estrada tortuosa? Ou já era normal e esperado que isso acontecesse?
Ela é a raiz porque nós optamos pelo egoísmo. É a parábola do filho pródigo. O cara que sai de Deus e vai fazer o que quer. Então são três asas, três buracos, três sei lá o quê, do espírito humano, depois que ele decidiu entrar no egoísmo.
Foi uma decisão nossa, então.
É a raiz nesse sentido, né? A raiz, na verdade, seria o egoísmo, mas o resultado são essas três principais feridas. Todas três têm íntima relação com o egoísmo.
Vanderlei, há quem não aceite, dentro do movimento espírita, que o egoísmo tenha sido uma decisão do espírito.
É compreensível que se tenha uma dificuldade em entender isso, porque é um tema danado. Eu, como terapeuta, como ser humano, que também tem minhas lutas e tive que olhar para o meu egoísmo, é difícil reconhecer egoísmo, ninguém aceita isso, não. Ah, eu sou invejoso, mas egoísta não. Ah, eu sou ciumento, mas egoísta não. Todo mundo tenta abrandar essa ideia, mas não, é por ignorância e dificuldade de aceitação, porque o processo do egoísmo é muito profundo mesmo, entendeu?
E dentro disto aí, quando ela coloca aqui para nós que isso tudo está registrado na sombra de nossas almas, é porque faz parte já da personalidade que somos hoje. E negar isso, igual você está falando não vai levar a lugar nenhum.
Bom, quem não quer acreditar, pode não acreditar, não faz diferença. Eu tenho até a teoria, eu acho que quem tem mais dificuldade de acreditar nisso, duas coisas podem estar acontecendo. As duas juntas ou separadas. Primeiro, ignorância sobre o assunto. Segundo, é a dificuldade da própria pessoa, que já é muito egoísta e não aceita as opiniões. Porque a coisa mais lógica de se pensar em termos da Terra, e isso está no Livro dos Espíritos, é que aqui não tem ninguém que não tenha egoísmo.
E Kardec coloca como a chaga maior da humanidade, a origem
dos vícios humanos e tal. Então, sabe, a coisa mais óbvia, difícil é aceitar.
E entender, e lidar com isso.
Essa palavra parece que ela está muito forte, né? Arrogância e egoísmo, eu vejo pelo meu consultório, né? A dificuldade que as pessoas têm de se admitir arrogantes, egoístas, e são extremamente... Dona Modesta fala em Lírios de Esperança, livro de Hermann Stufau, que uma das propriedades psíquicas da arrogância é exatamente isso, fazer com que a pessoa não se veja arrogante. Ela se acha top de linha de tudo, mas arrogante não.
Nossa, mas que coisa complicada. Dentro da própria arrogância
pensa
tem essa nuance?
Pensa se não tem uma lógica. A propriedade psicológica da arrogância é de fazer com que a pessoa não se sinta arrogante, de tão arrogante que ela é.
Se sinta correto, certo, dono da verdade, mas arrogante
inteligente,
não.
Mas arrogante não, qualquer coisa.
Não, mas então Deus me
livre. É uma propriedade psicológica do próprio mal, né? E o egoísmo não fica para trás, até porque num outro livro, que eu não lembro qual desses espíritos, comentou egoísmo e arrogância como sendo quase a mesma coisa. Foi a própria irmã, você acha que num livro dela, Emoções que Curam, onde ela fala que o egoísmo é o vírus e a arrogância é a manifestação do vírus. É igual uma gripe, você tem coriza, dor de cabeça, é a manifestação da gripe. Mas é o vírus que causa. Então, o vírus é o egoísmo.
Arrogância
é a coriza, a dor de cabeça, entendi. Todas as manifestações do egoísmo, entendeu?
Muito bem, aí ficou facilitado.
Uma pessoa que, por exemplo, se sinta inferior, que é uma das três feridas evolutivas da alma, né? Ela vai ter muitas emoções conectadas a essa ferida de inferioridade, como, por exemplo, timidez, né? E coisas parecidas. Mas, no fundo, o tímido é o quê? É um tremendo egoísta.
Entendi.
Normalmente é isso mesmo.
É, para a gente poder, inclusive, ao tocar nesse assunto, se preparar para poder tomar coragem e conhecer isso aí, né, Vanderlei?
Conhecer isso aí. Porque... é um modelo de trabalho para médicos, psicólogos, atendentes no centro espírita... Para a gente como pai, como mãe, como ser humano, é um modelo fundamental para a gente entender a nós e aos outros.
Interessante, Vanderlei, porque tomar contato com a arrogância alheia é muito desafiador. E a primeira reação nossa é não aceitar a arrogância do outro e se contrapor a ela. Sendo que nesse tipo de atitude, nós não conseguimos auxiliar ninguém. Então, quando você fala do atendimento fraterno no centro, dos consultórios médicos e da área da psicologia, psiquiatria, ou seja lá qual medicina for, a gente tem que entender que aquele ser arrogante é um espírito machucado, acima de tudo.
Mas para entender isso, só tem um jeito, trabalhando sua própria arrogância. Porque quem invoca com o arrogante é tão arrogante quanto ele. Porque para lidar com o arrogante de uma maneira hábil, equilibrada e realmente terapêutica, a pessoa tem que ter muita paz interior em relação a esse assunto em si próprio.
Construída em contato com a sua própria
arrogância.
Porque
senão a energia da arrogância do outro ativa a arrogância da gente.
Nossa Senhora. Vira um balaio de gato.
Para lidar com o arrogante, você tem que estar muito senhor da sua.
É.
Só então... quem está senhor da sua é que consegue ver o arrogante e ter visões desse tipo que você ia dizendo aí, de compaixão.
Olhar para ele de forma diferente.
Eu falo por mim no meu trabalho terapêutico. É, para mim poder lidar com gente arrogante, eu tive que conhecer tudo sobre a minha arrogância.
Isso não quer dizer que a gente deixe de ser, mas tem ela sob
domínio.
A dona
Modesta falou que a gente pode esquecer esse negócio de deixar de ser arrogante, que se tão cedo a gente não vai conseguir.
Nossa, mas que coisa desanimadora.
Mas ela disse que quem já tem conhecimento da sua arrogância já ganhou uma encarnação.
Opa!
Só de ter conhecimento,
aceitar e
admitir,
conhecer.
Começar a estudar quais os comportamentos arrogantes da gente manifesta, já é um salto na evolução.
Wanderlei, seria possível, dando continuidade a esse tema, num próximo programa, você trazer para nós os princípios básicos da arrogância?
Estudar aqueles dois gráficos da irmã, assim, escutando sentimentos. Até hoje não surgiu nada melhor do que isso.
Então nós vamos... Não, pera lá.
Nós já fizemos um estudo sobre isso lá no início da Boa Nova, muitos anos atrás.
Exatamente, no nosso programa lá
atrás. Só que hoje a gente tem muito mais informação para falar.
Então nós vamos
interromper. Mas os gráficos continuam bons.
Tá, nós vamos interromper no próximo programa o estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor.
Tá.
E vamos pegar os dois gráficos que estão no livro da Irmãs Prazer de Viver.
Entendi.
Falando exatamente sobre a questão da arrogância.
Tá bom.
Ok. Wanderlei, entrando aí na primeira ferida da alma, que é a inferioridade, Pai João da Angola comenta o seguinte: a dor de ser inferior é o piso da baixa autoestima. A experiência do autoabandono é o alicerce da solidão que corrói, da tristeza que abate, dos medos que paralisam. A consciência de ser falível ou frágil é o ato de desnudar-se e olhar para suas imperfeições, amargando o sentimento de incapacidade. Vamos parar aqui e vamos ver uma por uma. A dor de ser inferior é o piso da baixa autoestima. Como é que sai disso aqui?
Aí é outro livro, né?
Mas antes do próximo livro chegar...
O livro do Pai João, de alguma forma, é esse aí, né? Todo, Os Sete Caminhos do Alto Amor.
Mas na frente ele fala, né?
Ele tá tratando praticamente dessa aí, porque ele tá falando de alto amor, então
o
é
livro
isso.
Volta pra isso.
É.
Entendi. Wanderlei, por que que a gente, ao tomar contato com a nossa inferioridade... a gente cai no campo da baixa autoestima. Não seria, talvez, assim, correto e natural que nós, na nossa pequenez mesmo, de princípio de evolução, aceitasse a nossa inferioridade sem tanto problema?
Não tem jeito, não. Isso é impossível. O contato com a dor da baixa autoestima é que faz a gente se virar e tentar ir atrás de alguma melhora, entendeu?
Espíritos que não optaram pelo egoísmo lá atrás, eles passam, eles tomam conta, eles têm esse contato tão doloroso com a inferioridade do seu ser?
Não.
Eles aceitam bem isso?
Eles têm outra forma de lidar com isso. Se tiver espíritos que pularam o capítulo do egoísmo aí, que eu não sei se isso é possível, com certeza é outra estrutura, porque essa estrutura que nós estamos estudando é o resultado de milênios de egoísmo.
E nós poderíamos, então, comparar esses espíritos que não trilharam a mesma estrada que nós percorremos como aquelas crianças dóceis, infantis, espíritos que aceitam suas limitações e que são tutelados pelos agentes maternos e paternos e por aí afora e vão se conduzindo bem na evolução?
Eu não sei, mas quem lida bem com esse assunto com certeza é uma pessoa mais feliz, mais saudável, mais equilibrada em tudo. Isso a gente pode falar.
Muito bem. Wanderlei, a experiência do abandono é o alicerce da solidão que corrói, da tristeza que abate e dos medos que paralisam.
Sim.
Quem nos abandonou?
A gente mesmo.
Mas pera lá.
Com egoísmo,
mesmo? Ah, meu Deus.
Quando a gente vai para o egoísmo, a gente está se abandonando.
Como assim?
Parece um contrassenso. A gente é egoísta, a gente acha que está cuidando da gente, acumulando riqueza, fazendo o que quer, buscando satisfazer todos os desejos, mas no fundo a gente está se abandonando. Por quê? Porque todos esses caprichos do egoísmo, eles atendem ao ego, que é uma pequena parte da mente, entendeu? A mente sublime, a mente de Deus, a parte nobre, o espírito, é muito mais do que isso. Então a gente abandona essa parte nobre do nosso ser.
Sim.
É o filho pródigo que largou a herdade, onde ele poderia ter segurança, onde ele poderia encontrar valores.
Desenvolvimento.
E foi gastar o dinheiro dele todinho no egoísmo. Aí ficou o quê? Pobre, carente. O filho pródigo, ele tem muito mais disso aí, das três feridas, de abandono.
É?
Ele se sentiu sozinho, entendeu? E voltou pro pai. É, o filho pródigo está muito mais encaixado nessa aí do abandono.
Então, o que
eu costumo pensar que vem nessa ordem. Primeiro a inferioridade, depois o abandono e, por último, a fragilidade, em termos de número de pessoas que sofrem com isso.
Como assim um vem primeiro que o outro?
Nós temos uma expressão muito maior de dor humana por conta de se sentir inferior, não merecedor, sem estima.
Do que de abandono?
Num segundo lugar, viria muito perto os reflexos das emoções do abandono. Solidão, medo, tá aí, tristeza.
Sim.
E por último, da fragilidade. Nós todos somos muito fortes já, então essa da fragilidade...
Agora eu entendi sua colocação. É como se a nível de primeiro, segundo e terceiro...
De emoções, doenças, tivéssemos... problemas, tem muito mais a ver, primeiro, com a inferioridade,
entendi.
Segundo, com o abandono.
Wanderlei, por que que o ato de tomar consciência de ser falível ou frágil significa desnudar-se e olhar para as suas imperfeições, amargando o sentimento de incapacidade?
Porque o egoísmo fez com que a gente construísse na nossa mente uma ideia de superpotentes. Deuses, entendeu? Poderosos. Tá isso hoje no mundo, né?
Tá cheio de poderoso por aí.
Cheio de poderoso que vai desnudar do corpo e vai pra onde? O que que ele vai viver sobre si próprio fora da matéria? Então, é bem nesse sentido. O egoísmo, que é a raiz, que é a mãe, o pai dessas doenças aí, dessas feridas, né? Que é a doença de origem. Ele fez isso, criou para nós uma ideia de poderosíssimo.
Agora, ele comenta, ele faz uma pergunta aqui, Wanderlei, ligada a essas três posições. Ele fala assim, que provas maiores podem existir, além de uma estima empobrecida, o medo de avançar e ter de se reconhecer falível. Seja qual for a condição social, física ou familiar em que você venha a renascer, as provações tomam características de conformidade com esses estados íntimos a serem superados.
Pois é, então as provas, na verdade, o Livro do Espírito fala isso, não são as provas físicas, são as morais, né? As físicas, elas podem ser superadas se moralmente você resolve as emoções que estão em torno daquela prova física. Então, por aí. As três provas morais do ser humano seriam essas aí. Você pode até repetir.
O autoabandono... Perdão,
não,
a inferioridade...
Essa frase aí.
Tá. É. Que provas maiores podem existir além de uma estima empobrecida, o medo de avançar e ter de se reconhecer falível?
O medo de avançar porque se sente abandonado, né? E o outro porque se sente frágil. Então, se você pensar bem e fizer um gráfico, você vai achar todos os problemas humanos nessas três questões.
Wanderlei, muitas vezes a gente tem oportunidade da vida de tomar contato com essas três dificuldades e mudar de comportamento, de postura, de visão sobre isso. Quando isso não acontece, a única forma de mudar são as provas no campo físico, são as perdas, são as desilusões.
Isso vai depender do espírito.
Você entendeu minha pergunta?
Vai depender.
Porque quando a gente vai adiando, deve chegar uma hora que Deus fala, agora para e toma isso para você aprender.
As provas físicas costumam ser ao contrário, né? Os primeiros degraus de iniciativas para corrigir o espírito. As doenças mentais é que são os estágios mais...
Ah, entendi.
Mais dolorosos.
Entendi.
Né?
Entendi agora.
As doenças mentais são mais problemáticas.
São mais desafiadoras para o espírito.
Ali o espírito já passou por várias provas físicas que não deram conta dele, então ele está entregue a si mesmo. Depressões severas, esses que matam, serial killer, se sentem uns... Como é que é o nome que eles dão? Uns fora da criação, né? Umas bestas, né? Como é que fala? Tem um nome próprio, que eles mesmos se definem uma... Eles são aberração na criação.
Aberração.
Eles mesmos se definem assim. Que eles matam, não sabe por que faz isso. Então, os esquizofrênicos, os panicosos graves, enfim, por aí fora.
Muito bem. Wanderlei, mais adiante, Pai João comenta o seguinte. Com isto, uma onda mental muito poderosa ronda toda a psicosfera do planeta, como uma manta de irradiações de desmerecimento.
Sim.
Fazer contato com esta força do desmerecimento é algo que pertence à rotina da maioria dos seres, dentro e fora da vida material. É como respirar um vírus e com ele se infectar. O antibiótico emocional do auto-amor é o escudo que pode protegê-lo desta energia coletiva e imunizá-lo do contágio de enfermidades de difícil diagnóstico. O lixo mental da indignidade é avassalador e virulento, mas isto não quer dizer que ele lhe pertence ou faça parte dos seus objetivos de vida. Explica isso aí para nós, Wanderlei. Primeiro, queria que você comentasse sobre essa onda mental poderosa que ronda a psicosfera do planeta.
Está bem forte. É muito fácil desistir por conta dessa energia. É muito fácil ter vontade de parar. É muito fácil ter desânimo. É muito fácil cair no desvalor pessoal, na tristeza. É essa onda que está aí. É o resultado de bilhões de pessoas sentindo...
O que construíram no passado.
O que nós construímos no passado e continuamos emanando hoje para a psicosfera do planeta. Lembra no texto da vida, a irmã explicando como era que é aquela limpeza da psicosfera? Não foi lá que ela explicou?
Só ressaltando para os nossos ouvintes, um texto da vida é um livro de irmãs que trata objetivamente dessa questão.
Essa limpeza está tendo que ser feita diariamente, parece que não sei quantos anos atrás podia ser feita de 15 em 15 dias.
Foi reduzindo, exatamente.
Tá terrível o ambiente espiritual da Terra, terrível.
E a gente naturalmente respira
isso aí. Com certeza. E o que eu acho, assim, aí eu vou falar para os irmãos espíritas, uma coisa que precisa abrir a cabeça, que as pessoas, quando falam em ambiente espiritual da Terra, pensa lá no islamismo, nos caras lá do fundamentalismo, nas guerras. Não é só isso, não. Um país de corrupto igual está o nosso, um país de aborto igual está o nosso, um paizinho pequeno aqui perto que o presidente é corrupto, a dor humana, o interesse humano de passar o outro para trás, um empresário que só quer ganhar e não pensa nos seus funcionários, tudo isso suja o ambiente da Terra.
E está aqui do nosso lado.
Porque às vezes a gente fica orando dentro do centro, fazendo trabalho social e acha que nós estamos fora disso. Às vezes a gente faz trabalho social no centro, ora no centro... E dentro de casa surge o ambiente da Terra.
Porque nós carregamos essas três feridas da alma aqui.
Às vezes o cara é maravilhoso palestrante, mas não é um bom vizinho, não é uma pessoa gentil, não é uma pessoa bem-humorada. Tudo está sujando o ambiente da Terra.
E se a gente for um pouco mais profundo e gravemente nesse problema, Wanderlei, tem sido muito comum a questão da infidelidade conjugal dentro do movimento, né? Dando um exemplo aí disso, de que a gente integra
com certeza. Então,
esse ambiente, né? A produção desse ambiente.
E quem faz isso é alguém que não sente seu próprio valor, não dignifica sua própria vida, não sente compromisso com as próprias coisas que prega. É um desafio.
Wanderlei, assim como a gente respira o ar que tem o vírus da gripe, que pega um tantão de gente que passa mal, muitos de nós não passamos mal, tá? Muitas vezes porque tomou vacina ou porque está com a saúde muito boa. Aí o pai João comenta que o antibiótico emocional do alto amor é o escudo que pode protegê-lo dessa energia coletiva e imunizá-lo do contato de enfermidades de difícil diagnóstico. Isso quer dizer que assim como fisicamente a gente toma contato com o vírus e a doença não vai para frente, tomar contato com essa energia não significa que todos nós vamos estar submetidos a ela.
Tem gente vivendo bem com todo esse ambiente pesado da Terra. Ou pelo menos mais ou menos bem, né? Porque o que faz com que a gente absorva essa onda que ele fala aí é criar sintonia com ela, que é justo que seja assim. Tem lá que está protegido disso, tem pessoa que está protegida disso, ou tem pessoa que entra mais ou menos e sai. Então, mas a grande maioria está numa conexão profunda com isso, plena, né? Por isso tanto desânimo, tanta desmotivação, tanta tristeza.
Falta de crença, né,
falta
Wanderlei?
De acreditar, falta de ideal, vai tocando a vida de qualquer jeito e vai para aí fora.
Muito bem. Pai João comenta também. O duplo etérico é o corpo que recebe essa carga maléfica, com as mais diversas formas de vida concentradas, com as quais os seres sintonizam, dependendo da natureza dos seus comportamentos adotados. Assim, nascem as doenças e sintomas estranhos à medicina terrena. Vamos dar uma paradinha aqui. Explica para nós esse processo, Wanderlei.
Como é que é mesmo?
O duplo etérico é o corpo que recebe essa carga maléfica com as mais diversas formas de vida concentradas, com as quais os seres se sintonizam dependendo da natureza dos comportamentos que adotam. Assim nascem doenças e sintomas estranhos à medicina terrena.
Esse duplo etérico, a sensação que a gente tem por tantas informações que têm sido passadas para nós, é um corpo que foi criado no nascimento do espírito, do espírito na matéria, com o objetivo de servir como se fosse uma capa protetora igual de chuva. Entendeu? Essas coisas que ele está falando aí não vão direto para o perispírito. O perispírito vai mais do que é produzido pela própria mente, as histórias evolutivas do espírito, mas coisas de ambiente, circunstanciais, ataques espirituais, é esse corpo que pega mais inicialmente, né?
Olha, eu estava pensando exatamente o contrário, que é o nosso perispírito que capta isso. Não,
acontece sim, mas o perispírito é um corpo muito bem organizado, muito bem estruturado. Para chegar nele tem que ser coisa muito velha ou muito séria.
Entendi.
Muito grave.
Entendi.
O duplo, ele qualquer coisinha, uma fala maléfica... O duplo, uma fala maléfica que você teve de alguém, ele já está produzindo matéria
ruim. Uma raiva
já.
Que você tem ali na hora também.
Nesse sentido. E ele não tem autossuficiência para jogar para fora, para fazer limpeza. Então ele é tipo uma capa. O que chega nele bate e fica.
É e mais como é que ou menos. Se limpa esse duplo?
O perispírito não, já é um corpo mais inteligente, mais preservado. Por tudo que a gente vê de informação, é mais ou menos isso que acontece. O que é que você perguntou?
Perguntei, então, se ele fica nesse estado, como é que a gente consegue limpar essa capa?
Esse é o corpo que o passe mais tem ação.
Ah,
o duplo etérico.
Sim.
Mas tem coisa que passe e não dá conta lá, não. Aí já começa a precisar de outras técnicas. Onde você
de
possa,
outras intervenções.
Onde
você
possa ter contato com o próprio corpo físico da pessoa e vai para aí fora. A ligação duplo etérico e corpo físico é uma coisa muito impressionante. Os chakras, né, que ficam no duplo, se você quer ter uma atuação nos chakras, você tem que atuar nas partes onde eles ficam localizadas dentro do corpo, e é instantâneo, o perispírito reage, o duplo etérico, entendeu?
Nesse caso, Wanderlei...
É quase que um segundo corpo material, vamos dizer
o
assim.
O duplo etérico. A gente teria registro dessa ação, dessa matéria, nos outros corpos também?
Tem.
Além do perispírito, mental inferior, superior, átmico e búdico?
Tem, sim. Não, até o corpo mental inferior. Daí pra cima, não.
Não?
Daí pra cima é saúde.
Entendi.
Né? Até o quarto corpo. É o material, o duplo, o perispírito e o mental inferior.
Então, os quatro sofrem impacto dessa energia quando nós estamos aqui na Terra.
Esses quatro corpos adoecem.
E, nesse caso, o tratamento, o direcionamento tem que ser voltado para eles também.
Tem que ser voltado para eles. Só que não é qualquer coisa que atinge perispírito e corpo mental inferior, não. Aí tem que ter técnicas muito profundas. Tem que ter o uso de uma medicina mais igual a homeopatia, senão não atinge lá, não.
Wanderlei, você comentou sobre os chakras do duplo etérico, né? Nesse caso, eles aspiram essa energia, eles, em função dela, deixam de trabalhar bem. O que realmente acontece em contato com essas energias?
Um chakra, ele aspira ou põe para fora a energia conforme está o estado emocional dele. Se ele está, por exemplo, chakra solar, se a pessoa, que tem muito a ver com raiva, se a pessoa está com uma raiva tremenda de alguém, ela está produzindo uma onda e um movimento nesse chakra para tudo que diz respeito a matérias, ou vírus, larvas, que tem a ver com a produção da raiva, possam ser aspirados por aí.
Ah,
a pessoa está serena, em paz, diante de alguém que agrediu ela e tal. O movimento emocional determina qual a rotatividade e qual tipo de onda produz no chakra para saber se defender.
Aí, nesse caso, a onda vai ser de repudiar aquela emoção que está sendo direcionada para ele.
Chakras naturalmente foram criados para absorver boas energias, mas isso depende muito da sintonia em que está a pessoa.
Muito bom. Mais adiante, Pai João comenta o seguinte: nesta hora, o conselho de Jesus é para que, ao entrar em qualquer lugar, procuremos saber quem nele seja digno, quem está numa faixa vibratória boa, porque é nesta faixa mental que temos de abrigar as experiências da vida até o momento de partirmos. A energia das pessoas que estão resgatando a dignidade interior é poderosa e atrativa. Ela é polarizadora e potencializadora, capaz de puxar as coisas boas para si e aumentar o que há de bom em cada pessoa.
Pois é. Essa energia da dignidade, ela é resultado de quê? Do combate a essa inferioridade, a esse abandono e a essa ferida da fragilidade. Combate, assim, na cura, né? Tratamento delas.
É uma força sustentadora.
É uma força que ela vai começar a irradiar na medida em que essas três feridas forem se cicatrizando, forem curando, né? E dignidade é algo que tem uma íntima relação com a energia do amor. Porque uma pessoa que se sente digna é uma pessoa que se ama, é uma pessoa que gosta de si, é uma pessoa que se sente merecedora.
Reconhece
então,
seus valores.
Então tem uma íntima relação com a energia do auto-amor, do amor. E por isso que essa questão do digno do evangelho aí, né? E da energia da dignidade, que foi uma expressão que o Pai João usou. A gente tem que dar muita atenção a isso aí.
Pois é, convidamos os nossos ouvintes a estudarem a obra Sete Caminhos para o Auto-Amor.
Isso aí. Até o próximo programa, então. Um grande abraço.
Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus.